Senhor presidente, senador Jorge Viana, queridos senadores Pedro Simão, Roberto Requião, Oswaldo Sobrinho, quero hoje falar dos 10 anos do programa Bolsa Família, tendo em conta, inclusive, a cerimônia tão bela que houve ontem no Museu da República, onde, com o auditório lotado, na presença de 19 ministros, a presidenta Dilma Rousseff, o presidente Lula, a ministra Tereza Campelo, falaram dos avanços deste programa, que resultados tão significativos se registraram a partir da sua implementação. Aqui destaco alguns pontos do discurso da ministra Tereza Campelo, pois eles são muito relevantes em termos dos resultados do programa. O Bolsa Família não existiria sem a rede de assistência social dos 5.570 municípios, sem os gestores do Bolsa Família e sem o apoio das prefeituras. Três principais objetivos estão presentes na criação do programa Bolsa Família: aliviar a pobreza e a fome, incluir as crianças na educação e reduzir o abandono escolar e dar acesso à cobertura de saúde aos beneficiários, principalmente para crianças e gestantes. As mães têm que fazer o pré-natal e fazem. As gestantes do Bolsa Família apresentam frequência 50% maior que as não beneficiárias em condições similares. Comem melhor e, como resultado, diminuiu em 14% o índice de crianças que nascem prematuras. As crianças nascem mais fortes, são pesadas e medidas semestralmente pela rede de saúde básica e têm que tomar vacina. E tomam, 99,1% são vacinadas. É possível aferir a importância do Bolsa Família aliado ao Programa de Saúde da Família na redução da mortalidade entre as crianças de 0 a 5 anos, em especial nas doenças relacionadas à pobreza. Cai em 46% a mortalidade por diarreia, em 58% as mortes por desnutrição nos municípios com alta cobertura. Com o programa Bolsa Família, também enfrentamos diretamente a desnutrição infantil, o que já se reflete na queda do déficit de altura por idade, um indicador sensível que aponta a redução da desnutrição crônica. Esses estudos evidenciam que, no caso das crianças do Bolsa Família, os efeitos virtuosos se acumularam. A mãe fez pré-natal, se alimentou, o menino nasceu com peso adequado, mais forte, tomou as vacinas, foi acompanhado, comeu direito e venceu. Ultrapassou uma barreira, está onde seus pais nunca estiveram. Chegou aos 5 anos em condição similar às das demais crianças e pronto para entrar na escola. Também a educação das nossas crianças e jovens melhorou. São mais 15 milhões de alunos, seria o equivalente a monitorar mensalmente a frequência de 75% dos alunos entre 6 a 15 anos em toda a Europa Ocidental. A taxa de aprovação das crianças do Bolsa Família vem melhorando e já alcançou o mesmo patamar da média nacional, uma vitória. No ensino médio, a taxa de aprovação chega a ficar acima da média nacional. E quando observamos o Nordeste em todo o ciclo, a taxa de aprovação é superior à média da região, em especial do nível médio. Também podemos concluir que o Bolsa Família contribuiu de forma decisiva para diminuir a desigualdade educacional do país. O Bolsa Família garantiu as crianças na escola, melhorou a taxa de aprovação e contribuiu para todo o sistema de ensino, reduzindo as desigualdades nas trajetórias educacionais. O impacto do Bolsa Família sobre a pobreza e a extrema pobreza. De 2003 a 2010 foi feito extraordinário esforço fiscal e de gestão. Mais de 9 milhões de famílias foram incluídas no Cadastro Único e no Bolsa Família, tendo chegado a quase 13 milhões de famílias já operando em todo o território nacional, com uma base de dados e tecnologia exemplares, foi possível dar mais um salto. Com o Brasil sem miséria, não aceitamos mais que nenhum brasileiro viva com menos de R$ 70 por mês. Não há mais no Bolsa Família nenhuma pessoa, portanto, extremamente pobre. O investimento público feito no Brasil sem miséria aumentou o Bolsa Família em 55% acima da inflação. Para os mais pobres, o benefício cresceu 102%. Resultado, 22 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza no critério de renda. Se considerarmos o conjunto do impacto do Bolsa Família, ou seja, se somarmos o Brasil sem miséria aos efeitos do Bolsa Família original, podemos dizer que ele é responsável por manter 36 milhões de brasileiros com renda acima de R$ 70 mensais. O Bolsa Família, em seu desenho original, antes do Brasil sem miséria, foi capaz de promover redução de 36% na extrema pobreza. Agora, com o impacto agregado do Brasil sem miséria, com o benefício variável, a redução da extrema pobreza chegou a 89%. O Bolsa Família tem efeitos virtuosos sobre a economia em todo o território nacional. Cada um real transferido pelo programa se transforma em R$ 1,78 na economia do país. Chega a R$ 2,40 o efeito multiplicador no consumo final das famílias, ou seja, é bom para o comércio, para a indústria, para gerar emprego, é bom para o Brasil. Podemos dizer que o Bolsa Família foi a base para um Brasil sem miséria, que o fim da miséria é só um começo. Hoje são 50 milhões de brasileiros beneficiários do Bolsa Família, 50 milhões de motivos para comemorar, concluiu a ministra Tereza Campelo. Logo a seguir, a presidenta Dilma Rousseff, com muito entusiasmo, falou de coisas tais como: a minha geração chegou a acreditar que só era possível fazer transformações com as armas na mão. Com o senhor presidente Lula, muitos da minha geração que tiveram a oportunidade aprendemos que a verdadeira transformação é feita unindo nossas mãos às mãos de nossas irmãs, de nossos irmãos. E com o senhor descobrimos que a energia pacífica que emerge daí é a grande força motriz da história. Foi assim que em apenas uma década, nesse diminuto espaço histórico que delimita uma geração, nós conseguimos fazer aquilo que a ministra Tereza sempre repete, com que 36 milhões de brasileiros saíssem da miséria. É assim que em breve vamos varrer a miséria absoluta de nosso território. É assim também que, com muito júbilo, porém com humildade, reconhecemos que o fim da miséria é apenas o começo. A presidenta Dilma Rousseff, em determinado momento, destacou que a renda, ao significar poder de compra, significa direito de escolha, poder de decisão sobre o que é melhor para si e para a sua família. O Bolsa Família, portanto, oferece algo que não é usual em quem tem uma cabeça voltada para o assistencialismo, que é o livre arbítrio, o direito de escolha, transfere autonomia para o cidadão. À medida que o Bolsa Família transfere renda, dessa forma ele gera liberdade de escolha, gera liberdade de cidadania, gera a consideração e a instituição daquela pessoa que recebe como cidadã brasileira. Por isso, Bolsa Família, a gente pode dizer, é um programa emancipador, ele é emancipador porque, ao invés de fortalecer o poder do Estado, transfere o poder ao cidadão. O Bolsa Família transfere poder e o melhor de tudo é que constrói. E aqui vocês me permitam dizer que é uma coisa que eu considero fundamental: constrói um poder feminino. 93% dos titulares dos cartões do Bolsa Família são mulheres que, graças ao programa, ganharam força, ganharam autonomia dentro de suas casas, ao prover suas famílias, e também ganharam esse poder nos espaços públicos. É um reconhecimento do Estado brasileiro da importância da mulher no núcleo familiar, uma importância que as mulheres conquistaram, e o Estado só fez reconhecer o que as mulheres conquistaram. E daí houve programas importantes de inclusão social relacionados ao Bolsa Família, como o Pronatec, como o programa Crescer, que já concedeu empréstimos a 1,2 milhão de beneficiários do Bolsa Família, transformando-os em microempreendedores. Veio o programa Água para Todos, que está instalando cisternas para consumo humano e animal. A veia da assistência técnica, que dá assistência técnica para 226 mil famílias. O Bolsa Verde, que beneficia milhares de famílias que ajudam a preservar o meio ambiente. A veia do Brasil Carinhoso, que investiu no cuidado de 400 mil crianças em 3 mil municípios. Senhor presidente, agradeço se puder dar-me um pouco mais de tempo diante desta tarde, onde não há tantos senadores, e tal como o fiz quando aí presidia em seu lugar, porque quero aqui, a começar pelo Acre, senador Jorge Viana, fazer o balanço da cobertura do Bolsa Família antes e depois do anúncio da chamada busca ativa Brasil Sem Miséria pela presidenta Dilma, em junho de 2011, a presidenta Dilma conclamou a todos os governadores, Vossa Excelência então era, não, aí já era Tião Viana, mas conclamou a todos os governadores, todos os prefeitos e todas as entidades de trabalhadores, de empresários, nós cidadãos, representantes do povo, para que viessem a informar as famílias que, porventura, tendo direito ao Bolsa Família por receberem uma renda familiar per capita até R$ 140 por mês, ou seja, pai e mãe de 3 crianças, 5 pessoas, se a renda não alcançasse R$ 700, teria o direito e deveria, então, informar aquela família que ela deveria se inscrever na Secretaria de Assistência ao Desenvolvimento Social do município e passar a receber o Bolsa Família. No Acre, havia 89.091 famílias em junho de 2011, destas, 58.644 estavam sendo beneficiadas, senador Jorge Viana, correspondendo a 65,82%. Hoje, 94.980 famílias estariam com o direito, e destas, 73.961 famílias estão efetivamente sendo beneficiadas, correspondendo a 78%. Senador Jorge Viana, que indica que é um dos estados onde mais se avançou, mas ainda falta 22% para avançar na chamada busca ativa. Eu tenho aqui o relatório estado por estado e no Brasil inteiro. Eu vou citar aqui, para o Brasil, em junho de 2011, havia 17.285.614 famílias que poderiam estar recebendo, e delas, 12.999.560, 75,20% estavam sendo beneficiadas. E hoje, 18.618.493 poderiam estar recebendo, porque tem renda familiar per capita, segundo o próprio Cadastro Único do MDS, e dessas, 13.841.665, ou 74,34%, 75% em números redondos, estão sendo beneficiadas. De junho de 2011 para hoje, houve um acréscimo de 842.105 famílias, de 6,48%. Entretanto, ainda faltam 25% das famílias, a diferença entre 18.618.000 e poucas para 13.841.000 e poucas. Portanto, é necessário que haja um esforço de todos os prefeitos, governadores e todos nós, cidadãos, sejam aqui bem-vindos. Se conhecerem alguma família que esteja em condições de dificuldade, perguntem a esta família: vocês têm uma renda familiar per capita superior a R$ 140 por mês? Se não chegam a esse montante, então informe essa família que elas podem ir a Secretaria do Desenvolvimento Social, o equivalente no município, se inscrever e tem que ter a garantia. E com a chamada regra do Brasil carinhoso, se nesta família considerada a renda do pai e da mãe da família mais o benefício do Bolsa Família dividindo pelo número de pessoas, se não se alcançar pelo menos R$ 70 per capita, a regra do Brasil carinhoso aprovada aqui pelo Congresso Nacional é que o governo federal complementará o suficiente para que aquela família passe a ter no mínimo R$ 70, ou seja, hoje no Brasil, qualquer... Não vou embora ainda, deixa elas ficarem um pouquinho. Deixa um pouquinho mais, por favor. Como é que vão embora na hora H?
Inclusive, são alunos de direito de Sorocaba.
Alunos de direito de Sorocaba, que conhecem tão bem os princípios de justiça. Se nós quisermos efetivamente colocar em prática os princípios de justiça, como John Rawls definiu, o princípio de igual liberdade, de diferença e de igualdade de oportunidades, o princípio de liberdade, igual liberdade, segundo o qual todas as pessoas, cada pessoa na sociedade precisa ter um conjunto de liberdades fundamentais, como de livre expressão, de ir e vir, de associação, de votar, de ser votado, e todas aquelas que estão presentes na nossa Constituição, que deva ser estendida efetivamente a todos na sociedade. O princípio de diferença, segundo o qual, se for para haver qualquer diferença socioeconômica entre as pessoas, elas só se justificam se forem em benefício das que menos têm e de maneira prover igualdade de oportunidades a todos, que é o princípio da igualdade de oportunidades. Como explicar melhor, e eu assim explico aos meus alunos, o princípio de diferença, se quiserem que eu vá a Sorocaba fazer a palestra mais aprofundada a respeito, podem me convidar. Mas vamos supor que nós constituamos um bom time de futebol, de basquete, e nesse time há alguns craques como o Pelé, o Garrincha, o Neymar, a Hortência, a Marta, então nós vamos conversar com elas como é que vamos chegar ao melhor resultado possível, quem sabe sermos campeões esse ano, mas temos que combinar a remuneração, então vamos dizer a esses craques, como vocês jogam tão bem, então nós vamos proporcionar a vocês uma melhor remuneração que a nossa, nós também vamos jogar, mas precisamos receber o necessário para darmos o melhor de nós. E assim combinamos uma certa diferença que todos vão justificar e, por consenso, todos vamos dar o melhor de nós e assim vamos ter o melhor resultado possível, assim que ilustro. Mas para se chegar a um resultado tão bom, melhor ainda do que o programa Bolsa Família, melhor ainda do que um imposto de renda negativo para prover uma garantia de renda mínima, será a renda básica como um direito à cidadania incondicional para todos os cidadãos de Sorocaba, do Estado de São Paulo e do Brasil, conforme, não sei se os seus professores já ensinaram, as suas professoras, conforme aqui o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, por consenso de todos os partidos, aprovaram a instituição de uma renda básica incondicional como um direito incondicional de todas as pessoas, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação. A ninguém será negado. Claro que os que temos mais vamos colaborar para que nós mesmos e todos os demais venham a receber. Na semana passada, eu entreguei à presidenta Dilma uma carta assinada pelos 81 senadores de todos os partidos, inclusive os senadores da oposição, os candidatos à presidência da República da oposição, todos que estão aqui presentes, conclamando à presidenta Carvalho, que poderá ter a participação, por exemplo, do professor Paul Singer, que nos anos 80 foi um dos que mais colocou para o PT que deveria haver um programa de renda mínima no programa do Partido dos Trabalhadores, e acabou acontecendo, que ele possa ser como que o coordenador desse grupo colaborando estreitamente com toda a equipe dos ministérios do desenvolvimento social, de assuntos estratégicos, do planejamento da fazenda, para ver quais serão os passos na direção de instituirmos uma renda básica de cidadania para todos os cidadãos do Acre, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, de Sorocaba. E se quiserem que eu vá a Sorocaba falar com vocês, com os vereadores e o prefeito, quem sabe possa vocês persuadirem o prefeito Sorocaba a fazerem do município um exemplo pioneiro para todo o Brasil. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Parabéns ao programa Bolsa Família. Agora vamos dar os passos seguintes, conforme inclusive está no programa Bolsa Família, uma década de inclusão e cidadania, o livro que o IPEA e o MDS ontem lançaram. No última citação que eu vou fazer para concluir, senhor presidente, no artigo aqui de Amélia Com, o capítulo 28, Desafios de uma Trajetória de Êxito, 10 anos do programa Bolsa Família, está ali nas suas conclusões. Do ponto de vista da representação pública da agenda do governo, o programa Brasil Sem Miséria, o programa Bolsa Família, tornaram-se políticas concorrentes e não integradas. Muito embora o programa Bolsa, o Brasil Sem Miséria, constitua um passo a mais no programa Bolsa Família, este, por sua vez, um passo na direção da construção, sabe-se que lenta, da renda básica de cidadania. Afinal, não é por acaso que a Secretaria do Programa Bolsa Família, no interior do Ministério do Desenvolvimento Social, denomina-se Secretaria Nacional da Renda da Cidadania. A primeira secretária foi justamente a Ana Fonseca, que ontem mereceu a devida homenagem, mas seria interessante que pudessem ser revelados também todos os passos anteriores aqui no Brasil, desde Josué de Castro, que em 1956, da tribuna da Câmara dos Deputados, ao tempo de Juscelino Kubitschek, disse: defendo a necessidade de darmos um mínimo a cada um, de acordo com o direito que tem todos os brasileiros de ter um mínimo necessário para a sua subsistência. Então, faltou a devida homenagem a Josué de Castro, a Antônio Maria da Silveira, inclusive a própria a senadora Lúcia Vânia, ao governador Cristóvão Buarque, a José Roberto Magalhães Teixeira e todos que interagiram tanto para se chegar a hoje, o que é o programa Bolsa Família. Mas haverá oportunidade ainda de nós fazermos a devida menção aos que tanto lutaram para o que hoje tem feito o Brasil se tornar uma nação bem menos desigual, mas ainda falta muito para nós podermos mais solidária, mais igualitária, e para isso a renda básica de cidadania constituirá um instrumento fundamental. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço,
senador. Peço que seja transcrito os discursos, os três discursos que mencionei e a tabela que aqui organizei para falar do balanço do Bolsa Família, e os discursos dos presidentes Lula, Dilma Rousseff e Tereza Campelo na íntegra, senhor.